dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MC para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2017. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmailcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Milton Maia Salomão Alves, CEO da MC, José Agot, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton Maia. Por favor, senhor Milton, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindos à teleconferência da IMC para divulgação dos resultados de 2017. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos por se juntarem a nós nessa teleconferência, em que apresentaremos informações relacionadas ao desempenho da IMC no ano. No slide 2, vemos os principais destaques do ano. Primeiro, com relação aos destaques financeiros, eu gostaria de destacar que o EBITDA ajustado em moeda constante atingiu R$ 126 milhões, um crescimento de 25%. Um aumento de 1,6 pontos percentuais na margem, que atingiu 8,2%. A receita atingiu 1,5 bilhão, ou 0,4% menor em comparação com 2016. O lucro líquido atingiu R$ 4 milhões, em comparação com o prejuízo líquido de R$ 80 milhões em 2016. A geração de caixa operacional, depois de capex e manutenção, ficou em R$ 58 milhões no ano, equivalente a 48% do EBITDA ajustado. Essas são as melhorias iniciais, como consequência da implementação da nossa estratégia com foco em eficiência, execução e crescimento, que se iniciou em janeiro. No próximo slide, veremos que houve melhores resultados em todas as regiões em que atuamos. Agora no slide 3, comparamos a composição do EBITDA de 2017 em relação a 2016 e podemos ver melhores em todas as regiões, em especial no Brasil. No Brasil, o resultado operacional subiu 82% em relação a 2016, alcançando R$ 39 milhões. Com expansão de 1,9 pontos percentuais na margem. Esse resultado se deve ao crescimento de receita no segmento de rodovias, a maior eficiência no segmento de aeroportos, especialmente na operação de catering. Ele foi impactado negativamente pela operação de malls e tem uma série de iniciativas que estamos tomando para reverter esse resultado, que vamos detalhar nos próximos slides. E além disso, o resultado dos nossos esforços para melhorar a eficiência com a implementação do orçamento base zero impactou as despesas de G&A Holding em R$ 4 milhões a menos em relação ao ano anterior. Nos Estados Unidos, as novas lojas e a maior eficiência nos custos pessoal e nas despesas com vendas levaram a um crescimento de 13% no resultado operacional e uma melhora de 1 ponto percentual na margem. No Caribe, o resultado operacional subiu 6% em moeda constante, como resultado da maior eficiência nos custos de pessoal e com alimentos, ligeiramente compensando as receitas mais baixas. Essas são as primeiras conquistas e estamos bastante confiantes de que ainda podemos melhorar muito, tanto em termos de margens como em termos de aumento de vendas, à medida que prosseguimos com a implementação da nossa estratégia. Nos próximos slides, farei um breve resumo sobre as iniciativas implementadas em 2017 e os principais esforços para melhorar ainda mais os resultados em 2018. No slide 4, eu gostaria de dividir com vocês os 4 pontos principais que nos ajudaram a melhorar os resultados em 2017. Do lado esquerdo do slide. Primeiro, melhoramos as margens, mesmo sem considerar o crescimento das vendas, com base em 1. Nos ajustes das despesas gerais administrativas, 2. Na implementação da filosofia do orçamento base zero, e 3. Na reestruturação corporativa concluída em setembro, que permitirá benefícios com a otimização das cozinhas centrais. Segundo, as melhores da margem em função das vendas mais elevadas devido à alavancagem operacional, uma vez que parte da nossa estrutura de custos é fixa. Nosso foco em 2017 foi o frango assado, que registrou aumento de 4,5% em vendas nas mesmas lojas, com 1. Serviços melhores, 2. Inovações de produtos, 3. Campanhas de marketing, 4. Melhorias em infraestrutura e 5. Pesquisa e focus groups para entender melhor a opinião do cliente. No terceiro lugar, Temos um plano de expansão limitado e com baixo risco de execução, mas que deve impactar significativamente os resultados. Focado nas marcas Olive Garden no Brasil e Margaritaville e Landshark nos Estados Unidos. Finalmente, com relação à equipe e processo. Enfatizamos que a equipe que liderou as mudanças está completa e alinhada. Fizemos uma mudança sutil, mas importante, que permitiu aumentar o foco sobre a equipe, a organização por marca e não mais por canal. Isso significa que cada marca tem um líder ou dono. Além disso, levamos o gerenciamento de projetos, o PMO, a outro nível em 2017, uma vez que ele se tornou uma função essencial na companhia. Implementamos uma ferramenta de monitoramento de KPIs em tempo real, que envia informações diárias a todos os gerentes de loja. E a cultura de orçamento base zero, que nos ajuda a manter o centro apertado em termos de custos. À direita do slide, temos as principais iniciativas de 2018, as quais entrarei em maiores detalhes nas próximas páginas. Primeiro, em relação às iniciativas de melhora de margem, destaco a contínua evolução do orçamento base zero e estamos adicionando isso os ajustes de mão de obra pela reforma trabalhista, os benefícios da cozinha inteligente e a automação de processos manuais. Segundo, com relação à alavancagem operacional e esforço de aumento de vendas, no Brasil nosso foco principal é o Viena, do segmento de shoppings, onde replicaremos as iniciativas que fizemos no frango assado. Faremos avaliação e treinamento do time, promoveremos pesquisa e focus groups, estaremos adicionando o projeto de cozinhas inteligentes, que garante qualidade padrão da comida. Nos Estados Unidos, os pontos focais são melhorar a infraestrutura da loja, promover venda para grupos e iniciativas de marketing digital. Em relação à expansão orgânica, o foco se mantém em Olive Garden no Brasil, Margaritaville e Landshark nos Estados Unidos. Finalmente, em termos de time e processos, estamos introduzindo esse ano um projeto de desdobramento de metas para melhorar a remuneração variável, estendendo-se a todos os níveis da companhia. No slide 5, falaremos um pouco mais sobre as iniciativas de redução de custos. Primeiro, continuaremos a racionalizar ainda mais a estrutura geral de custos com orçamento base zero. Além disso, estamos testando a maior flexibilidade permitida pela reforma trabalhista em 4 restaurantes do frango assado e 5 restaurantes do Viena, conforme discutimos no último trimestre. Dependendo do resultado dessas lojas, vamos fazer o rollout para a base inteira de restaurantes. Estamos implementando também uma iniciativa de automações de processos manuais, reduzindo o trabalho manual no escritório central. No entanto, acreditamos que uma grande mudança em termos de estrutura de custos refere-se ao projeto de cozinhas inteligentes. No lado esquerdo do slide, mostra a situação atual onde os restaurantes são abastecidos por cozinhas centrais e fornecedores, mas a maior parte dos produtos finais é produzida no restaurante. Por isso, uma parte importante da equipe dedica-se à pré-preparação de comida. No Viena, por exemplo, 25% da equipe faz isso. Por ser um processo manual, há uma grande quantidade de desperdício, em que se traduz em maior custo de alimento, despesas maiores de serviços públicos e baixa padronização e consistência na execução entre os restaurantes. Do lado direito do slide, vemos o principal impacto nos custos causados por cozinhas inteligentes. A questão principal é que dependemos menos do trabalho manual devido ao fornecimento de produtos pré-preparados pelas cozinhas centrais e ou fornecedores, além dos novos equipamentos nas lojas, como os fornos combinados. Consequentemente, deveremos economizar em pessoal, com equipe menor, custo com alimentos mais baixos e com menos desperdício, menores gastos com utilidades, com equipamentos melhores e maior consistência na execução, o que é crucial para um negócio de alta escala como o nosso. No slide 6, eu gostaria de compartilhar com vocês as principais iniciativas para 2018 em relação às vendas. Nosso foco principal para o ano serão as operações em shopping centers no Brasil, mais precisamente o Viena. Na parte inferior da página, mostramos o diagnóstico do principal problema quanto à performance dos restaurantes nos shopping centers com relação à execução. Do lado esquerdo, mostramos que as pesquisas de satisfação dos clientes com as principais reclamações que estão relacionadas a serviço e à execução. A questão da execução fica ainda mais clara quando analisamos os dados do lado direito, pois há uma grande diferença de desempenho entre os restaurantes Viena Express com melhores e piores resultados. Em termos de vendas, os restaurantes do quartil superior apresentaram um aumento de 1,5% nas vendas das mesmas lojas em 2017, enquanto os do quartil inferior registraram queda de menos 15,5%. Na parte inferior direita, analisamos o desempenho da margem de contribuição desses mesmos restaurantes, e novamente podemos ver uma grande diferença entre eles, confirmando a questão da execução. O ponto comum entre os restaurantes de bom desempenho é o time mais experiente. No slide 7, eu gostaria de dar mais detalhes sobre as nossas iniciativas para melhorar as vendas. Seguindo os mesmos passos do frango assado, que geraram resultados positivos, em termos de serviço, estamos avaliando a equipe a fim de fornecer treinamento adequado de acordo com as necessidades individuais de gerentes e líderes. Outra questão importante com relação à equipe está relacionada à remuneração e alinhamento, E para isso temos um projeto ambicioso que detalharei mais em breve. Com o objetivo de melhorar a qualidade e padronização dos produtos, que são essenciais para um negócio de grande escala como o nosso, estamos testando uma nova iniciativa chamada Cozinhas Inteligentes. Nossa meta principal é fornecer às lojas produtos 100% pré-preparados pela cozinha central e ou por fornecedores. Por exemplo, atualmente os restaurantes recebem peças de carne que são porcionadas em bifes. Por ser um processo manual, os bifes são diferentes em cada loja. Ao recebermos bifes pré-preparados pela cozinha central ou por fornecedores, garantiremos um nível mais elevado de padrões de qualidade em toda a rede de restaurantes, além de diminuir desperdício. Outro aspecto importante da cozinha inteligente é a modernização dos equipamentos para incluir fornos combinados que são mais eficientes e dependem menos de trabalho manual. Em suma, esperamos aumentar as vendas com produtos de melhor qualidade e um serviço melhor. Além disso, esse projeto causa um impacto relevante nos custos, como falei anteriormente. No slide 8, detalharemos os principais esforços para aumentar vendas nos Estados Unidos e no Caribe. Nos Estados Unidos, há 3 pontos focais: infraestrutura em lojas, vendas em grupo e esforços de marketing digital. No Caribe, o foco é manter o nível de vendas e a eficiência da operação durante o lançamento de novos produtos. Além disso, buscamos novos contratos de catering na Colômbia. No slide 9, com relação à expansão, começaremos com o Olive Garden no Brasil. Conforme comentamos na teleconferência anterior, estamos focados em nossa expansão em poucas unidades, mas com forte impacto sobre resultados. Acreditamos que poderemos ter 10 restaurantes Olive Garden até 2019, que deverão gerar um resultado operacional combinado de entre 12 e 15 milhões de reais, que é maior do que o resultado do segmento Shopping Centers em 2017. No slide 10, vemos o potencial de expansão para os Estados Unidos, onde planejamos abrir de 2 a 3 novos restaurantes por ano. Assim, até o final de 2019, como podemos ver no canto inferior direito, 6 novos restaurantes podem representar cerca de 30 a 40% dos resultados consolidados dos Estados Unidos em 2017. E por último, no slide 11, temos o nosso principal projeto para 2018 no que diz respeito à equipe e processo. Esse projeto de desdobramento de metas, que terá o apoio da consultoria Visagio, visa melhorar a dinâmica de remuneração variável da companhia e organizar a rotina de gestão. Atualmente, a remuneração variável atinge a auto-administração, com base em resultados e conclusão de projetos, e gerente de lojas, com base em vendas, margem de contribuição, avaliação das operações e satisfação dos clientes. Após a implementação desse projeto, pretendemos expandir a remuneração variável aos funcionários das lojas, além dos gerentes, com metas individuais e indicadores. Haverá pagamentos mensais à operação, provavelmente trimestrais ao gerente da operação, e semestrais a funcionários de escritório e anuais à auto-administração. Esperamos que isso alinhe os interesses dos funcionários e, consequentemente, aumente o desempenho. Agora passaria a palavra ao José Agote, nosso CFO, que dará as informações ainda mais detalhadas sobre nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. Na página 12, podemos ver a evolução do número de lojas. Vemos que a companhia encerrou 2017 com 239 lojas, uma redução líquida de 22 unidades em comparação com o ano anterior. Houve uma redução líquida de 19 lojas no Brasil, das quais 2 foram fechadas em rodovias, 10 em shopping malls e 7 em aeroportos, além da redução líquida de 3 lojas no Caribe. No slide a seguir, podemos ver o desempenho das vendas mesmas lojas em 2017. À esquerda, vemos que as vendas das mesmas lojas no Brasil ficaram positivas em 0,4%. O segmento rodovias registrou um desempenho positivo de 4,5%, combinado com uma redução de 1% nos aeroportos e uma redução de 6% nos shopping centers. Em seguida, à direita, podemos ver que nas operações nos Estados Unidos, o desempenho de vendas nas mesmas lojas foi de 7,7% negativo em moeda constante, impactado pelo furacão Irma e seus efeitos sobre a Flórida, onde tivemos inúmeras operações afetadas no terceiro trimestre. Em seguida, temos o desempenho das operações no Caribe, com uma redução de 2,4% em vendas nas mesmas lojas. Finalmente, na extrema direita, apresentamos os resultados consolidados, que mostram um recuo de 2% sobre o ano anterior em moeda constante e de 4,6% em reais. Na página 14, temos os resultados consolidados da companhia, que foram positivamente impactados pela melhora de margem em todas as regiões. O EBITDA consolidado somou 126 milhões em moeda constante, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, com aumento de margem de 1,6 pontos percentuais. A relação de caixa operacional pós-CAPEX e manutenção sobre EBITDA foi de 48% no ano. Passando para o próximo slide, temos os resultados consolidados das operações no Brasil. O resultado operacional foi de 39 milhões, um aumento de quase 82% comparado a 2016, devido às melhoras nos segmentos de rodovias e aeroportos que compensaram a piora nos resultados dos shopping centers. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 63% no ano. Passando agora para o segmento de rodovias, no slide 16 podemos ver que o desempenho positivo tanto em restaurantes como em postos de gasolina resultaram em um aumento de 4,5% nas vendas das mesmas lojas. O resultado operacional somou 63 milhões de reais, um aumento de 22% em comparação com o ano anterior, como consequência da redução das despesas de pessoal, alimentos e aluguéis, que compensaram o aumento no custo de combustíveis, em função da política de maiores descontos implementada em alguns postos de combustível para impulsionar o tráfego nas nossas operações. Houve um aumento de 2,8 pontos percentuais na margem operacional do período. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional em caixa ficou em 86% no ano. Na página 17, vemos que as operações em aeroportos no Brasil registraram uma diminuição de 1% nas vendas das mesmas lojas em 2017. Este efeito, somado ao fechamento de lojas, levou a uma redução de 6% na receita líquida, que ficou em 246 milhões de reais. O resultado operacional somou 24 milhões de reais, o que representa um aumento anual de 89%, com um aumento de 5 pontos percentuais na margem, como resultado da diminuição nos custos com alimentação, nas despesas com aluguel, serviços públicos, vendas e despesas operacionais. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 92% no ano. Na página seguinte, analisamos as operações dos shopping centers, que foram impactadas pela redução de 6% nas vendas das mesmas lojas e o fechamento líquido de 10 restaurantes em relação ao ano anterior, levando uma redução de 7% na receita líquida, que atingiu 234 milhões de reais no ano. O resultado operacional totalizou 13 milhões de reais, registrando uma redução de 40% em relação ao ano anterior, com uma redução de 3 pontos percentuais nas margens, devido à diminuição do volume de vendas que impactaram a escala do segmento. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 68% no ano. Agora, na página 19, vamos falar sobre as operações nos Estados Unidos, que apresentaremos em moeda local. Em 2017, a receita das operações nos Estados Unidos somou 115 milhões de dólares, um crescimento de 1% comparado ao ano anterior, devido ao desempenho positivo das novas lojas, compensando a redução de quase 8% nas vendas das mesmas lojas. O resultado operacional foi 13% maior em comparação a 2016, totalizando 11 milhões de dólares, com uma expansão de 1 ponto percentual nas margens, que atingiram 9,5% no ano. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 95% no ano. Na página 20, analisamos as operações no Caribe, Panamá e Colômbia. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais em moeda constante. Houve uma diminuição nas vendas das mesmas lojas no Caribe de 2%, liderada principalmente pela Colômbia, levando uma piora de 1,4% na receita líquida em 2017. A maior eficiência, especialmente no custo com alimentos, compensou a menor receita, levando a um aumento de 7% no resultado operacional, que totalizou 50 milhões de reais no ano, com uma margem operacional ainda forte de 26%. Em termos de geração de caixa, nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 94% no ano. Agora, comentando sobre o fluxo de caixa da companhia, passaremos para a página 19. Nosso fluxo de caixa operacional depois de CAPEX e manutenção totalizou 58 milhões de reais em 2017. Nossa conversão de EBITDA para caixa operacional ficou em 48%, impactada por um CAPEX de manutenção mais alto devido aos investimentos feitos para melhorar a aparência e impressão das lojas e a necessidade de capital de giro. Prosseguindo com o fluxo de caixa, na página 22, podemos ver que consumimos 6,5 milhões de reais no ano. Os destaques do fluxo de caixa incluem CAPEX de 66 milhões de reais e redução de capital ou distribuição para os acionistas de 48 milhões de reais na conta atividades financeiras. Com isso, concluímos comentários sobre os resultados financeiros e agora passo novamente a palavra ao Newton para suas considerações finais antes de abrirmos para a sessão de perguntas e respostas.
Agora, no slide 23, gostaria de dividir com vocês meus últimos comentários. A conclusão é que percorremos um longo caminho, tivemos muitas melhoras importantes, mas temos muito espaço para melhorar ainda os resultados. Essa imagem ilustra justamente isso. A margem EBITDA do Brasil em 2016, incluindo as despesas de holding, foi de 2,3%, justamente quando assumi o cargo de CEO. Nós praticamente dobramos esse valor em 2017, alcançando 4,2%, mas ainda há muito espaço para melhorar e atingirmos nosso objetivo mínimo de pelo menos 10% de margem no Brasil. Com isso, concluo os meus comentários e agora por diante abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. A nossa primeira pergunta é do Sr. Leandro Bastos, da Credit Suisse. Sr. Leandro, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu tenho duas perguntas, tá? A primeira, no quarto tri, a empresa reportou mais ou menos 14 milhões em despesas operacionais a títulos de outras despesas, que não consolidado dá mais ou menos uns 12 milhões. Se vocês pudessem comentar o que são essas despesas, não sei se são provisões relacionadas às disputas trabalhistas ou despesas relacionadas à reestruturação organizacional da empresa. Tá, então essa seria a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é relacionada ao segmento de roads. Quando a gente olha para o same store sales de postos, a gente vê uma desaceleração importante também no TRI. Então, se vocês pudessem comentar um pouco também sobre essa performance. Tá? Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado.
Oi, Leandro. Bom dia. Aqui o José Agotti. Então, na tua primeira pergunta, no quarto tri a gente reconheceu quase 14 milhões negativo na linha de outros. E as principais contas aí foi um complemento de provisão para contingência. Tem uma conciliação também de depósitos judiciais. E tem um impacto negativo de créditos de impostos também no trimestre. Depois, passando para a tua pergunta do same store sales do segmento do frango assado, eu acho importante separar o same store sales entre os restaurantes e os postos de gasolina. Porque se você olha o consolidado no quarto tri foi 2%, versus um pouco mais de 5% no terceiro tri. Mas quando você abre entre restaurantes e postos de gasolina, você pode ver que no restaurante, no terceiro tri foi 3% e no quarto tri foi quase 5%, uma melhora. A piora foi nos postos, que passamos de quase 9% no terceiro tri para um negativo de 1% no quarto tri. Por quê? Porque no fim do ano passado, 2016, a gente começou com umas campanhas de preço, reduzindo o preço agressivamente para ganhar venda e trazer mais fluxo para nossos restaurantes. Em alguns postos funcionou muito bem, aumentando muito a demanda do combustível. Em outros, não. Então, ao longo do ano, a gente, nesses postos que não tinham uma eletricidade muito alta, a gente reverteu o desconto nos preços. Aí, perdendo venda, mas ganhando margem. Então, por isso, a rentabilidade dos postos está crescendo, mesmo com o semestre negativo. Mas, novamente, eu acho que é importante dividir entre restaurantes e postos de combustível.
Não, tá bem claro, José, obrigado. Se só puder fazer um follow-up, tá bom, ficou bem claro a explicação dessas despesas. Queria entender, isso foram efeitos pontuais, porque essa linha tem mostrado um comportamento meio errático ao longo do ano. O que a gente pode esperar, enfim, olhando para frente?
Aqui é o Newton Luiz. A parte da... Eu acho que é um comportamento pontual aqui. Em particular, tem um dos efeitos que a gente tem aqui, que é o seguinte, que é um dos resultados no terceiro tri que estava como other income positivo, de crédito de impostos, especificamente revisão de algumas alíquotas de ICMS, a gente, ajustando junto com a auditoria, reclassificou, mudou a geografia no balanço de onde ela vai ser reconhecida, e está reconhecido na origem do tributo, que é entre gross sales e net sales, especificamente do frango assado. Se você olhar os resultados do frango assado no quarto tri, ele não impacta no same store sales, mas o total sales, net sales, ele cresce bastante. A diferença foi que a gente mudou isso que estava no terceiro tri em other income, ele entrou como redutor de imposto de tributos no quarto tri, aí gerou um efeito desproporcional maior no quarto tri negativo nessa linha, o que não deve acontecer para frente. Isso é um ajuste de geografia de balanço pontual que aconteceu entre um trimestre e outro.
Tá ótimo, Nilton. Só uma última pergunta, se eu puder, esses itens especiais que vocês ajustam no EBITDA são basicamente aqueles despesas com stock option, é isso, né? 7 milhões o tri.
Sim, a grande aqui de novo, ótimo. A grande diferença versus o patamar onde estão os últimos três é o plano stock option, por causa das novas outorgas do fim do ano.
Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Nilton Maia para suas considerações finais.
Eu queria agradecer a todos e reiterar que estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter com o nosso departamento de RI. Está bastante animado com o potencial de melhora da companhia e com os prospectos para o próximo ano. Obrigado, tchau, tchau.
A teleconferência da MC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.